Audiobook grátis apresenta. Sed ego quae monumenti ratio sit nomine ipsum moneor, ad memoriam magis spectare debet posteritatis, quam ad praesentis temporis gratiam. Cicero. Crença idolatrada do seu coração chama o meu adversário à pública forma em pedra do mote do exarcha, em que se pretende escrever por entrelinha ou rasura o nome de Dom Pedro, crença idólatra, chamarei eu antes a essa adoração cega das pedras de Pero Pinheiro, cega como a dos primeiros discípulos do profeta de Iatrib, que se atiravam ao ferro inimigo para morrer nele, pensando ganhar o céu e sujeitar a terra inteira aos destemperas do Corão. E a idolatria é um grande pecado, Deus alumie o autor dos artigos do Correio para que a abandone, e se volte ao Evangelho, que já provou exuberantemente haver de todo esquecido. Os cometimentos, que ele me faz, são todos de quem combate com os olhos fechados como os muslins primitivos, que muitas vezes achavam a morte onde esperavam encontrar a vitória. Aí vai mais uma lamentável prova dos perigos das crenças idólatras. No segundo parágrafo do primeiro artigo publicado no Correio acerca da questão ventilada, e ainda neste mesmo artigo dirigido contra a revista, são taxados de egoísmos que querem a eixola em vez da coluna. Repeliu aquela acusação definindo o que era egoísmo, e mostrando que na feitura da eixola, nenhum interesse existia para nós indivíduos. Como ao que eu disse não havia resposta, o meu antagonista achou mais fácil supor condições do egoísmo o amor da família, dos amigos, da pátria, dos vindouros. Isto é incrível, mas lá está escrito. Os que defendemos a eixola temos esse egoísmo nem o abandonaremos, se para adorar, não o bezerro de ouro, mas os penedos de Pero Pinheiro, nos é necessário renegar os afectos mais belos e puros do coração humano. Lembro de passagem ao Correio que ego em latim significa o em português que Kant, com quem logo no seu primeiro artigo nos quis meter medo, abre núntio, fecha todo o universo no eu, e não eu e finalmente que egoísta é o que concentra todos os seus afectos no eu e abstrai completamente do não eu. Tenho pena de que os limites de um artigo de periódico me não consintam examinar os deliciosos parágrafos sobre a unidade de pensamento nas obras artísticas, para vermos cuja era a inteligência de quem todos se haviam de rir. É na verdade admirável a inocência com que aí se rejeita a condição do bom no belo com que se condena a estética de Kant, do mesmíssimo Kant, que o meu adversário metera na sua falange com quem, por um tris, nos não mata logo a princípio. Permita Deus que neste negócio de Kant, não ande alguma emburilhada como a de Shakespeare. Umas perguntinhas, porém, irão aqui por amostra. Entre outras coisas, a que se nega a possibilidade de ser útil é a um livro sublime, sob pena de universal risada. A Bíblia é ou não ao mesmo tempo sublime e útil? É? Quem a dictou? Deus. Não parece ao meu antagonista um pouco grosseiro rir da inteligência de Deus? Sobre o resto da primeira parte do artigo, só sei exclamar como Hamlet, palavras, palavras, palavras. Aqui vem aí todas as espécies de monumentos onde a ideia moral de utilidade para os vindouros se poderia associar a outra ideia moral, a de lhes recordar o libertador? Como se prova que para haver coerência é necessário que o monumento tenha por condição todo o gênero de utilidades? Onde disse eu que na ideia absoluta do objeto se encerrava forçosamente como qualidade primeira a ideia de uma utilidade, quanto mais de todas as utilidades? Não foi exatamente isso que eu declarei um absurdo criado pelos sectários da opinião contrária para o combaterem com o outro absurdo, de que é condição absoluta de todo e qualquer monumento ser inútil? De que modo conclui o meu antagonista do princípio que estabeleci, de que um monumento não tem por condição essencial senão o lembrar, que para ser lógico hei de querer que ele seja sem remissão útil de 600 modos? Que lógica é esta? Ou eu estou doido, ou meu adversário cego na adoração estática dos seus penedos idolatrados. Eu fiz nascer a conveniência e propriedade de ser um monumento de Dom Pedro Meixola em vez do obelisco de Trajano ou de Poucas, não da natureza da coisa em si, mas de uma ordem de considerações relativas ao imperador e a nós, as quais deviam determinar as circunstâncias acidentais do monumento. combater essas considerações, mostrar que elas não são determinantes, isso entendo eu, mas confundir tudo tanto o que é relativo ao lembrado, como a coisa que lembra, como aos que querem fazer lembrado tirar de uma ordem de raciocínios argumentos contra uma ordem de raciocínios diversos, é pôr o caos e as trevas no lugar da harmonia e da luz, é mostrar que se não sabe ou não se querer avaliar ideias complexas, que se não concebe ou se não querer conceber o que seja análise. Eis porque se repugna a definição rigorosa da ideia genérica monumento. A clareza, o método, as deduções lógicas e precisas matam os defensores da pedra. Querer o meu adversário refutar-me? Prove que um monumento não é um meio de lembrar, que é alguma coisa mais ou menos ou diversa, prove que a natureza da ideia monumento repugna sempre e em todos os casos a natureza da ideia utilidade. Se fizer isto, a questão está acabada. Se o não puder fazer, demonstra ao menos que na hipótese atual as considerações que me fazem crer que uma eixola é o monumento mais próprio de Dom Pedro, não são verdadeiras e que outras considerações mais exatas determinam que o acidental do monumento seja um obelisco ou uma coluna mais que essas considerações se apresentem sólidas, leais, contrárias verdadeiramente às minhas, e não traga argumentos como aquele por onde termina a primeira parte do seu artigo, no qual querendo sustentar a tese de que o monumento é um ponto de contacto entre a admiração e a glória. Diz que os dois monumentos do regicídio de Dom José I, postos no lugar do crime e do suplício, provam contra mim, porque a coluna e o templo podiam reunir-se num só monumento, e a casa de Deus expressar duas ideias, a recordação dolorosa do delicto e o agradecimento à providência, isto segundo a minha opinião. A minha opinião é que um monumento deve lembrar, que a forma da lembrança, as circunstâncias que a acompanham podem ser diversas. Em que prova, pois, o templo ou a coluna contra mim? Confesso que não entendo, e há muita mais gente a de suceder isso. Em vez desta afirmativa inexplicável, eu peço ao meu adversário que mostre qual glória fazem admirar aqueles dois monumentos, que eu citei, como poderia citar milhares de outros, para lhe demonstrar que era falsa a sua definição genérica do objeto monumento. Pedi acima considerações leais, o meu adversário autorizou-me a pedi-las com o modo por que começa o seu segundo artigo. Aproveitou uma vírgula trocada na imprensa para afirmar que eu concedo licença de sermos gratos a Dom Pedro, porque disse que no monumento lembrar era o essencial e a gratidão, nossa e dos vindouros, ou especialmente nossa se quiserem, era o secundário, o acidental. Quem ler o que escrevi verá, juntando os dois parágrafos, em que exprimi essa ideia, que o se quiserem se refere ao especialmente nossa, e não à gratidão. Suponho o autor do artigo tão insensato, que declarando ser a nossa dívida a Dom Pedro insolúvel e a gratidão um dever, concedesse no mesmo artigo, na mesma página, como um favor a liberdade de sermos gratos? Não, ele não o supõe mais como um homem que se afoga segura-se a um palito, ao ar, e até às próprias ondas, assim ele lançou mão de uma vírgula trocada, para salvar uma causa perdida. Por quem é lhe peço que não imite Camões nas águas do Mekon, deixe ir ao fundo a coluna romana, olhe que não vale os Lusíadas. Lembro-lhe até que não busque outras razões para sustentar uma opinião insustentável, se querer que ela prevaleça. Levado à evidência que o mote do Exarcha é uma coisa nachonica, estúpida, insolente para com a memória de Dom Pedro, sem poesia, sem verdade, sem senso comum, e que uma eixola deveria ser um monumento do homem da civilização, esteja certo de que será mais fácil arrasar todas as eixolas de Portugal do que deixar de se erguer a tal tranca de pedra, esteja certo de que os nossos angelos mais de obra grossa com tanto mais a ferro se agarrarão ao seu palimpsesto, quanto mais absurdo ele for. A história desta bendita nação no presente século lhe é fiadora sobeja disso, em todos os seus aspectos. Disse eu, e repito, que o essencial no monumento é o transmitir à posteridade a grandeza moral do indivíduo, e o acidental nele a gratidão. Proclama-se, portanto, observa o meu antagonista, que a inutilidade irrisória é o essencial, e que a virtude indispensável é o acessório. Onde afirmei eu que o lembrar Dom Pedro era inutilidade irrisória? Pois o homem que quisera ver derramadas por todos os ângulos da monarquia recordações de Dom Pedro entende que seja irrisório recordá-lo? É por certo involuntário, mas é um falso testemunho que o adversário me levanta. O que escrevi corre impresso, julgue o meu mais cruel inimigo e diga se há aí uma frase ou uma palavra que o autorize a atribuir-me semelhante pensamento. Portanto, o quê? Bastava ter visto de longe uma echola de lógica para nenhum ente racional tirar semelhante ilação das premissas que o Correio foi buscar ao meu artigo, havendo estabelecido que a condição unicamente essencial do monumento é o lembrar, concluída aí que a forma, os motivos, ou outra qualquer circunstância da sua erecção eram acidentes, eram qualidades segundas, e que o ser ou não útil em nada lhe mudava a essência. Resulta desta doutrina inexpugnável, que todas as vezes que se fala em útil ou inútil, se há de supor salva a ideia moral e poética de recordar, porque tal ideia envolve a existência do monumento, e se eu entendesse que este era absolutamente inútil, não seria tão parvo que dissesse, faça-se uma echola em vez de uma coluna, diria, não se faça nem uma coisa nem outra, porque o recordar Dom Pedro é escusado. Quando falei de utilidade, falei da conveniência de erguer um monumento, que fosse também prolífico, um monumento que associasse ao pensamento do belo, que é a sua essência, o pensamento do bom, que é uma condição estética. Dar estas explicações no meu artigo tive vergonha de o fazer, tive vergonha de tratar os leitores como crianças de babadouro e andadeiras. A bulha que o meu adversário faz com eu dizer que a gratidão ou outro qualquer afeto ou razão determinante do monumento é acidental e por isso acessória, é uma miséria que o faria crer estudantinho imberbe, e ainda nem sequer chegado ao genuense, se outras circunstâncias dos seus artigos não revelassem nele o homem habituado às lides intelectuais da imprensa periódica, a sustentar o pró e o contra. O ser acidental não é o contrário de ser importante, grave, belo ou moral, é o contrário de ser necessário. Não poderia levantar um monumento a Dom Pedro a saudade filial ou a de um amigo que nada lhe devesse o orgulho de um ricaço, o entusiasmo militar que só visse no imperador o grande capitão? Deixaria de ser monumento se estes ou outros quaisquer fossem os motivos determinantes? Ninguém o dirá. Logo, o essencial é o lembrar, e a gratidão o acidente. Dou 10 anos ao meu adversário para que ache uma resposta a isto, que tem o senso comum. Graças a Deus, que encontro enfim uma doutrina clara, precisa, oposta francamente à minha. Afinal, o meu impugnador declara que a posteridade não necessita que lhe lembremos Dom Pedro, que não é preciso mandar fazer um pregoeiro de pedra e cal encarregado de estar lembrando aos vindouros uma ideia que nem pode fugir, nem desvanecer-se. Bem, isso agora entende-se. O monumento não é para memorar Dom Pedro, porque isso seria uma tolice, uma calunia à posteridade, logo é para lembrar a nossa gratidão, logo o monumento é destinado a recordar que nós homens que hoje vivemos cumprimos um dever trivial, o sermos agradecidos a quem nos fez benefícios. Já vejo que percebi o pensamento que vinha embrulhado no primeiro artigo de Correio, e que o exprimi com clareza e exação no meu artigo. O monumento do Rocio é destinado a dizer, lembrai-vos vindouros de que nós os homens, que vivíamos em 1843, não fomos ingratos. Nesse caso, porém, requeiro desde já um monumento na Praça do Comércio que lembre aos vindouros, que não fomos ladrões, os que não o temos sido, outro no Cães do Sodré, que recorde que não fomos assassinos e assim por diante. Se todas as virtudes sociais e comuns devem ser memoradas por monumentos, cubram-se deles praças, ruas, vielas, becos, se semeie-se por entre a cidade de casas outra cidade de agulhas e obeliscos. Se uma virtude trivial desta geração lhe deve granjear um monumento, haja equidade com todas as virtudes análogas. E não vê o meu adversário, que rejeitando o monumento como meio de recordar Dom Pedro, ou falando poeticamente, de eternizar seu nome, rejeita a biografia, o panegírico, o poema que já pediu para ele. A biografia, o panegírico, o poema, são obras individuais, não podem por isso lembrar a gratidão coletiva, mas só a gratidão individual, e assim não representando o que se querer que represente o monumento, a nossa gratidão, não tem valor monumental, salvo se pretendem que o biógrafo, o panegirista, o poeta, resuma toda a sociedade, seja um novo Cristo que pague a dívida universal. E agora por poema me lembro um pecado velho. Disse-se que o monumento substituía o poema, que nós não tínhamos sabido ou querido fazer. A gente da revista não sabe fazer poemas épicos, nem tem vontade de o saber. Quanto as nossas forças o permitiam, consagramos ao imperador, não incenses bolorentos porque a tardança os apodreceu, mas as linhas de gratidão e saudade que o coração nos inspirava quando a morte nulo roubou. O óbolo de pobres que tributamos à sua memória e anda nas mãos de todos. digam outro tanto de se aqueles a quem o acesso poético de tão melindrosa gratidão e saudade pegou a furo só depois de 8 anos, como um tumor frio que precisou de todo esse tempo para amadurecer. Conheci um advogado velho, que em ouvindo destas, exclamava logo, outro ofício. Mas eu declaro por minha parte que se para chegar à posteridade a heroica virtude que tive de ser agradecido a Dom Pedro, se ergue a coluna do Rocio, recuso a minha parte de glória, porque tenho medo de que a posteridade se ria da fatuidade com que pretendemos ocupar-lhe a atenção, porque não fomos ingratos ao princípio que nos deu liberdade e pátria. Vem o adversário com o argumento de que se a Escola Politécnica restaurada pode intitular-se de Dom Pedro, tão bem ou melhor o pode a Universidade, que é a que representa completamente o pensamento da civilização. O que representa a Universidade e a Escola Politécnica em relação aos progressos sociais do país, ou por outra, a sua civilização, sabe o tanto o adversário, e toda essa gente que não querer a Escola porque querer a coluna, ou querer a coluna porque não querer a Escola como eu sei turco ou xim. Mas, pondo esta questão de parte, e desde já lhe asseguro, que não é capaz de me fazer entrar atualmente nela, muito categoricamente lhe declaro, que não me oponho à ideia de que a memória de Dom Pedro se una à Universidade de Coimbra, ou a todos os institutos literários, e que assim perde o seu tempo em chamar inconsequente e tímido ao homem que disse, multiplicai os institutos de civilização e de progresso e consagrai-lhes. Que por toda parte o nome de Dom Pedro. Suja, símbolo da liberdade. Pois quem diz isto recua diante das consequências, e é tímido. Exceptua a universidade ou outro algum instituto semelhante, de servir ao grande fim monumental? Chego às vezes a persuadir-me de que o meu adversário me refutou sem ler o que eu escrevi. Mas, se uma grande cidade se houvesse hoje de edificar no nosso país, seria belo e liberal o dar-lhe o nome de Dom Pedro. Foi assim que os Estados Unidos perpetuaram a memória de Washington. Que lhe parece isto ao meu adversário? Não são bem egoístas, sofistas e ateístas aqueles brutos dos americanos do norte em porém a cidade que criavam capital dos Estados, a uma das coisas mais úteis deste mundo, o nome de Washington? Ó lá se o são! Brutíssimos! Eu cito contra o meu adversário o exemplo de uma nação ainda virgem e todavia civilizada e livre, querendo a levantar um monumento ao seu libertador, entre estas circunstâncias e as nossas a paridade, dois libertadores, duas nações livres, dois monumentos. Que cita ele contra mim? Os tendeiros municipais de França, os caiadores de Oche, os arrasadores de monumentos, qualificados já devidamente por Victor Hugo, que vão alevantando uns bonecos aos homens notáveis nascidos na sua terra, homens todavia obscuros comparados com Dom Pedro. Aqui, confesso que o meu adversário é melhor cristão do que eu. É edificativa essa abnegação da consciência e razão nacionais ante os grandes filósofos e artistas vereadores das municipalidades de França. Só no céu ele poderá achar a recompensa de tão cristã humildade. Quanto a Napoleão, que me importa a mim que lhe levantem a coluna de esmaragdo? Que tem Napoleão com Dom Pedro? Bonaparte foi um Alexandre, um César, um Trajano, um Atila, um Gengis Khan, ou tudo isso junto mais o que ele não foi a Washington, ou Dom Pedro. Escravizou e enluctou a França para através da Europa roubada e assolada chegar a Waterloo. Ergam-lhe a coluna com estátua, que é justo. Mas, ao menos, como soldado que fui de Dom Pedro, deixem-me protestar contra a associação bestial do seu nome com o nome do assassino do Duque d'Enghien do salteador que roubou e oprimiu a península, como roubara e oprimira o resto da Europa, até que chegou o dia em que começamos a adubar os nossos campos com os cadáveres de 100 mil desses garotos armados com que nos regalara. Dom Pedro foi também como ele soldado, mais honesto. Não foi salteador nem assassino. E depois, que é a coluna e a estátua de Napoleão? A coluna de Vendôme foi erguida em 1806 por ele próprio. Os déspotas têm o cuidado de fazerem os seus monumentos, porque lá lhe sobejam razões para não esperarem que os outros lhes façam. Em 1814 tiraram a estátua de bronze que ele pusera a si próprio no cimo da coluna, para fundirem o cavalo da estátua de Henrique IV. Em 1833 a monarquia de Júlio fez uma revendida monarquia de Luís XVIII, e tornou-a por o boneco. Se em França volvesse o sceptro à linha dos Bourbons, pegavam provavelmente no novo boneco e faziam um sino, ou uma bombarda, ou um cavalo para Filipe Augusto, ou para Luís XVIII. e é destas histórias ridículas que se querem tirar condições determinantes para a edificação de um monumento em que não há paridade alguma com as circunstâncias da coisa citada? Miséria! Para que venha um adversário citar-me a estátua de Gutenberg? Um ou mil exemplos de monumentos, exclusivamente destinados a lembrar, sem nenhuma ideia associada de proveito, nada provam contra mim, que estabeleci em princípio não ser a utilidade ou inutilidade condição essencial de um monumento, e que fiz depender de considerações alheias à natureza da coisa e relativa só ao objeto lembrado e à vontade que lembrava, à escolha das condições acidentais da forma. Os exemplos, que tenho citado, e que podia citar aos centenares, são esses que matam a sua proposição absoluta de que um monumento não pode ser útil, e já que me levou a Moguncia, aí mesmo, e na mesma praça da estátua de Gutenberg, lhe darei mais um exemplo contra ela para fazer verdadeiro prolóquio, vir buscar lã e sair tosqueado. Aquela praça chama-se de Gutenberg e é dedicada ao célebre impressor, e todavia serve e é útil para tudo aquilo para que serve e é útil uma praça. É preciso, além disso, que o meu adversário não se esqueça do que é o monumento e do que foi Gutenberg. O monumento de Moguncia é propriamente dedicado a um fato complexo, a invenção da imprensa, simbolizado no homem que não a inventou, mas que lhe fez dar o passo gigante de a converter de tabular em móvel. Antes e depois dele muitos outros trabalharam em aperfeiçoar e completar esse invento, que não é de um indivíduo, mas de uma nação, a alemã, e de um século, o XV. Acresce que em Gutenberg não houve intenção moral de progresso e civilização, ele nem sonhou quais eram as consequências da arte de imprimir. Quando se lembrou de mobilizar os tipos, só curou de ganhar mais dinheiro que os copistas ordinários, a quem não era possível dar cópias tão baratas e em tanta abundância. Restam provas disto. Nem pôs entre ele e Dom Pedro a paridade alguma, nem suponho ao meu adversário a Alemanha tão tonta que levasse essa estátua mais do que como um símbolo. Neste monumento não há gratidão, há lembrança de um fato complexo que pertence a muitos homens. Mas concedo-lhe que seja a estátua de Gutenberg o que ele quiser. Pode-se opor todavia um fato isolado do presente à doutrina que resulta do estudo de muitos séculos? Desprezar a história desde as mais remotas eras até ao nosso tempo para dar valor a este ou aquele fado, praticado hoje nesta ou naquela nação, e aí mesmo contradicto logo por outro fato análogo, não é um abuso intolerável do argumento de autoridade? Mas, acode o meu adversário, o que dizeis do caráter dos monumentos, e da harmonia das suas condições acidentais com o estado político e moral da época e do povo que os viu erguer, é falso. E por que é falso? Vejamos. Já eu mostrei que os obeliscos ou colunas monumentais não se alevantaram em Roma, senão desde que a tirania do César substituiu a liberdade antiga. Responde-me o adversário, que antes disso não se cultivava a arquitetura com aproveitamento e proteção, e pergunta-me no fim, muito ancho, se o que eu disse é lição de lógica ou de história. Não era nada disso, era uma simples verdade, agora o que vai ler é que talvez seja uma e outra coisa. Se a sociedade romana no tempo que era livre compreendesse a criação desses obeliscos, que cresceram em volume e em número, não segundo o progresso da arte mas com a sua decadência, até a completa corrupção, chamada bizantina se ela cresce que os manes dos homens eminentes se afrontavam de que a memória do seu nome se associasse um pensamento de utilidade, como pareciam acreditar os tiranos que depois a escravizaram, não podia também ter levantado colunas e obeliscos. Tão rudes eram os antigos romanos, que não soubessem amontoar pedras sobre pedras para fazer uma pirâmide, ou uma agulha. Pois não tinham a coluna toscana, nascida na Itália antes da influência grega, para colocar no meio de uma praça como a colocavam num templo? Os negros semibárbaros da Shum puderam levantar um obelisco, Tebas, a egípcia, pôde erguer tantos, os faraós souberam construir as pirâmides, todo o despotismo, enfim, do Oriente, estúpido e selvagem, deixou o solo coberto desses vestígios de um orgulho exclusivo e insensato, e os contemporâneos dos Cipiões, os vencedores da civilizada Cartago eram impotentes para edificar um monumento de semelhante gênero. Por que o seriam? Porque não conheciam a arte grega, diz o meu antagonista. A paciência que tal sofra. Visto isso onde não houver coluna coríntia, dórica, ou jônica não há coluna, não há obelisco exclusivamente monumental, não há nada. Faltava mais esta desgraça ao gênero humano. o obelisco de Luxor, que os franceses dizem ter trazido do Egito, o monólito de Heliópolis, que se crê trouxera para Roma Calígula e restaurara Xisto V, que dois monumenteiros do obeliscos, tudo isso são contos da carochinha. Os egípcios não conheciam as três ordens gregas como haviam, portanto, de a levantar esses monumentos? Os franceses e os italianos enganam-nos descaradamente. O que eu nunca vi foi tanta lástima junta. E a Grécia? Por que não falastes na Grécia? Clama triunfante o meu adversário. Pelas razões que lá estão no que escrevi, porque se falasse na Grécia e no Oriente, nos povos antigos e nos povos modernos, faria um livro e não um artigo. Escolhi o romano entre uns, porque era o principal deles, escolhi o nosso entre os outros porque era aquele cujos exemplos nos tocavam mais de perto. Como, porém, o meu antagonista requer Grécia, terá Grécia e será em poucas linhas. Dou-lhe um ano para me apontar uma coluna ou um obelisco grego, destinado a recordar a memória de um morto ilustre, e erecto na época da liberdade grega, que se afaste das três fórmulas, edifício de serviço público, templo, sepulcro. Isto é categórico. Todas essas espécies têm ao lado da ideia lembrar a ideia de utilidade, o templo porque servia também ao culto, o sepulcro porque também servia para resguardar os restos daqueles que aí jaziam, porque era útil para a religião dos mortos. Agora tudo o que se diz a respeito de deitar abaixo igrejas, arrasar sepulchros, e outras gentilezas que vem no cabo do artigo e numa curiosa nota pensa ele, não lhe respondo, porque está abaixo até de uma resposta jocosa. É um destes espalhafatos de fecho dato, em drama ultra romântico para o efeito de cena. Deixá-lo estar, que está muito bonito. Também o meu artigo ficou em pé ainda desta, deixá-lo estar igualmente que está bem. Esperemos para outra trovoada.